Seja bem-vindo ao IPVMcast.
Amada igreja, abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, conforme o registro de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, dos versículos 18 a 20, diz assim a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Até aqui a palavra de Deus. Amada igreja, hoje nós começamos uma nova série, Missão. E pelos próximos 4 domingos nós vamos entender o que é missão, porque a Bíblia define o que é missão. E porque a Bíblia define o que é missão, o Senhor Deus também revelou como fazer essa missão. Quais as implicações dessa missão, as promessas envolvidas. O Senhor nos deu tudo na sua revelação. Hoje, nós vamos entender e nos aprofundar no entendimento do que é essa ordem. A missão da igreja, meus irmãos, é uma ordem para a igreja. Veja, chamo a atenção que os irmãos na nossa abertura aqui perceberam que, diferente do que usualmente acontece quando vamos falar de missão, geralmente, visualmente, nós vemos ali um globo, um mapa mundi, alguma definição assim de países. Nós tivemos o cuidado de fazer essa apresentação com pessoas. Pessoas são o alvo da missão, não países. É que as pessoas estão nesses países longínquos muitas vezes, e nós vamos até elas, mas o interesse de Deus são em pessoas. E veja, o nome da nossa série é Missão, não Missões. A igreja tem uma missão. E a partir de hoje, nós vamos começar a compreender que missão é essa. Portanto, nessa introdução da série, nós temos que nos perguntar por que essa missão é tão importante. Por que falar de missão é tão importante? E nós temos aqui pelo menos 3 razões. Quero compartilhar com vocês pelo menos 3 razões. Uma devocional, a de que o nosso Deus é o Deus missionário. David Livingstone, missionário inglês do século XIX ao interior da África, certa vez disse que Deus teve apenas um único filho e fez dele um missionário, para falar a respeito da importância da missão. Essa é uma razão devocional. Agora nós temos também uma razão histórica. Afinal de contas, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos aqui, presbiterianos no Brasil. Nós somos frutos do trabalho, da missão. Missão essa que, em meados do século XIX, um jovem, recém-ordenado, Ashbel Green Simonton, se lança dos Estados Unidos numa missão de plantar a igreja presbiteriana aqui no Brasil. E, obviamente, eu não estou falando de que a missão é plantar placa de igreja, absolutamente. É claro que não. Nós plantamos a igreja do Senhor Jesus. Ashbel Green Simonton veio plantar a igreja do Senhor Jesus, ele presbiteriano, planta a igreja presbiteriana, aqui nós estamos. Veja, aqui nós estamos. Além, essa razão histórica também tem a ver com a IPVM, porque há mais de 83 anos, irmãos na Igreja Unida, Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, olhando para aquela região despovoada e pouco conhecida da Vila Mariana, disseram: vamos estender o reino de Deus para aquela região, vamos pregar o evangelho para aquelas pessoas que estão ali, e plantaram esta igreja que vocês estão aqui agora, nós estamos aqui agora. A Igreja Presbiteriana de Vila Mariana. A Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, tendo no seu DNA a missão, também é uma igreja plantadora de outras igrejas aqui no estado de São Paulo. Quantas igrejas que hoje estão aí vívidas, louvando, fazendo missão também foram plantadas por esta igreja aqui, que também participa do sustento de muitos missionários no Brasil e também no mundo. E pela graça de Deus, continua enviando os seus missionários para a missão no mundo. Mas sem dúvida nenhuma, meus irmãos, de todas as razões pelas quais esse tema é um tema importante, a maior importância é a teológica. A razão teológica pela qual falar de missão é profundamente importante é porque missão, veja, missão é um instrumento de Deus para o cumprimento profético da vontade de Deus que é abundantemente revelada nas Escrituras. E que vontade é essa? De que a glória do Senhor cobrirá toda a terra. Aleluia! A glória do Senhor cobrirá toda a terra, meus irmãos. Isso vai acontecer. Aliás, isso está acontecendo. Esse, meus irmãos, era a vontade de Deus desde o início. Veja, missão não é algo do Novo Testamento. Missão é algo das Escrituras. É algo que está presente desde a criação. Quando Deus cria todas as coisas, cria todas as coisas com uma finalidade. E essa finalidade é alcançar a plenitude do existir, que era adorar e glorificar a Deus. O Salmo 148 fala muito bem a respeito disso. Todos são convocados a adorar a Deus, todos. Seres celestiais, elementos celestiais. Adora, uma convocação que chama você a adorar a Deus de forma verbal e não verbal. E, obviamente, o ser humano também convocado, mas convocado de uma forma especial. Porque o ser humano é especial. O ser humano carrega a imagem e semelhança de Deus. A sua convocação à adoração é uma convocação que imprime uma missão, aquela que foi dada a Adão. E que missão era essa que Adão tinha que fazer? Adão sendo o rei sacerdote mediador do jardim-templo. Tinha a missão de multiplicar a adoração a Deus para além do jardim-templo. Essa era a missão de Adão, que ele falhou. Nós sabemos, ele falhou. E aí então, desde então, Deus começa a arquitetar e a criar a estrutura. Porque, veja, o pecado corrompeu todas as coisas, mas foi incapaz de destruir a vontade de Deus, obviamente. A vontade de Deus, para que o seu nome seja glorificado em toda a terra, permanece, agora considerando o elemento pecado. Então Deus começa a criar toda uma estrutura que é vista, os lampejos da missão é visto no Antigo Testamento. Quando, por exemplo, em Gênesis capítulo 12, nos três primeiros versículos, nós vemos Deus fazer o chamado missionário do pai da fé, Abraão, dizendo: Abraão, vai, eu te enviarei, você será o meu profeta, porque através da sua vida, da vida dos seus descendentes, eu abençoarei as famílias da terra. Veja aqui. Veja o plano de Deus em plena ação. E isso se revela por todas as escrituras do Antigo Testamento. Os Salmos, nós lemos aqui na nossa liturgia. Deus convoca toda a terra a temer o seu nome. Os Salmos estão recheados, dizendo: louvem, ó povos, louvem todos o nome do Senhor. Nós vemos, inclusive, tem um livro na Bíblia do Antigo Testamento, Jonas. Jonas é enviado à nação de Nínive. Os bárbaros, os pagãos, ninivitas, são alvos do envio de um missionário com uma mensagem capaz de levar aquela nação impiedosa ao arrependimento. E eles se arrependem. Lampejos da missão no Antigo Testamento. Obviamente, o livro de Isaías É uma beleza para que nós enxergarmos isso. Eu quero citar aqui pelo menos uma sessão aqui na mensagem, na série de ressurreição. Preguei sobre Isaías 53 e mencionei a sessão capítulo 49 a 52. Mas quero mencionar aqui o versículo 6 do capítulo 49, quando Deus está dizendo que por meio do seu servo sofredor, ele vai restaurar, vai resgatar o remanescente fiel em Israel, e ele está se referindo aos 12 apóstolos, e por meio do ministério desse Israel remanescente e restaurado, ele iniciará a missão transcultural. A missão acontece a partir do ministério apostólico. A igreja é fundada sobre essa base doutrinária apostólica e ela avança transculturalmente. Mas lá no versículo 6, ele diz que a partir dessa semente missionária, ele diz assim: porque eu te dei como luz para os gentios, tu serás a minha salvação até os confins da terra. E em Isaías 49, irmãos, em Isaías 49, a missão está lá, a missão estava lá sempre sendo construída. Mas mesmo assim, antes de nos aproximarmos do nosso texto, eu preciso ainda colocar os irmãos numa... Muito obrigado. Nessa pergunta, o que é missão? Mas Arquimedes, você acabou de dizer o que é missão. Pois é, irmãos. Mas ainda no meio protestante, evangélico, ainda há muita confusão com essa simples pergunta, que de uma forma tão simples é vista nas escrituras. Pessoas se confundindo, gastando recursos, porque se debatem com essa pergunta. E aqui eu preciso dizer a vocês que temos pelo menos três grupos de pessoas que lidam com essa pergunta. O primeiro grupo é aquele grupo de pessoas que não sabem. Eles não sabem o que é missão. E não querem saber. Fazem do jeito que viram fazer, fazem da forma pragmática, do jeito que eles acham que dá certo, ou da forma que parece mais piedosa. Tem até um certo... acham que a Bíblia não trata doutrinariamente a respeito desse assunto. E por que agem dessa forma? Estão desavisados e descompromissados de pelo menos três aspectos fundamentais da missão, que é estar preocupado com a multiplicação de adoradores, que é estar preocupado e consciente daqueles povos ainda não alcançados, como, por exemplo, nós temos ainda hoje 7.200 povos, mais de 7.200 povos não alcançados, mais de 2.000 anos desse texto, dessa ordem aqui, ainda não alcançamos todos. E mais, não estamos indo até onde boa parte desses povos ainda não alcançados estão, não estamos indo. Também, absolutamente, estão preocupados e envolvidos com a igreja perseguida, porque tenha certeza de uma coisa, onde o evangelho ainda não chegou, ou onde ele ainda chegou muito enfraquecidamente, a igreja ali é perseguida, e é nosso problema, Chore com os que choram. O segundo grupo é aquele que, na minha opinião, presta um desserviço à igreja, porque eles dizem que olham para as escrituras e não entendem que as escrituras definem o que é missão. E dizem ainda que missão é tudo. Que tudo que Deus faz é missão. E, portanto, tudo que nós fazemos também é missão. Então, missão é ação social. Missão é até cuidar do meio ambiente. E, pasmem, há dinheiro de dízimo da igreja saindo para plantar árvore. Alguma coisa contra plantar árvore, Arquimedes? Nenhuma. Alguma coisa contra ação social? Nenhuma. Isso tudo, a igreja, o plantar árvore é complicado, a gente pode conversar mais sobre isso, mas vamos pegar a ação social. A igreja não tem que fazer a social? Pode fazer, mas não chame de missão, porque não é. É um testemunho da igreja, é um testemunho da presença do reino de Deus aqui nesse lugar. Temos que fazer? Temos que fazer. Pode ser um caminho para a missão? Pode, mas não é a missão. Porque fazer ação social, o ímpio faz. O ateu pode fazer. Qualquer um pode fazer. A missão, só a igreja. Só a igreja pode fazer. E há certamente um terceiro grupo. O terceiro grupo é aquele que compreende, pela simplicidade das escrituras, da revelação, que missão é você buscar o perdido, transformá-lo num adorador, para que ele adore a Deus, para que aquela vontade criacional de Deus se faça. E escute, ela vai se fazer. E ela vai se fazer, Deus vai usar a missão para isso, e tem como tem feito. Quer ver? Eu quero dar um exemplo aqui, uma rápida cronologia para vocês. Para vocês entenderem o poder do ensino de Jesus Cristo e do testemunho da sua própria missão, do seu próprio ministério missionário. Uma rápida cronologia para vocês entenderem um impacto do ensino simples e revelacional sobre o que é missão. Ano 30 depois de Cristo, o Senhor Jesus foi crucificado e ressuscita no ano 30. É no ano 30 também que nós temos o evento lá do Pentecostes, registrado no capítulo 2 de Atos, quando Pedro prega uma mensagem sobre a morte e ressurreição de Cristo. E naquele evento ali, 3 mil irmãos são encontrados. 3 mil. Alguns dias depois, Atos capítulo 3, o Pedro e João estão no templo. Pregam novamente uma mensagem com foco na morte e ressurreição de Cristo, chamando as pessoas ao arrependimento. E naquele evento, 5 mil irmãos voltam para casa, são encontrados. Meus irmãos, somente 19 anos depois, em 49, o historiador Suetônio registra na sua obra de que o imperador Cláudio se vê obrigado a expulsar os judeus da capital romana, porque já estava havendo uma atividade missionária na capital do império. Cristãos estavam entrando nas sinagogas para anunciar a morte e ressurreição de Cristo. E estava tendo muita dificuldade ali, porque, veja, irmão, é isso missão. É complicado, é desafiador, é constrangedor. Gera complicações. E expulsa dali o imperador Cláudio os judeus, e fato esse que é confirmado, aliás, confirmado não, mas nós podemos ver nas escrituras, porque em Atos capítulo 18, Paulo se encontra com Áquila e Priscila, dois judeus cristãos que tinham sido expulsos de Roma, e se encontraram com Paulo. 15 anos depois, de 49, em 64, a atividade missionária já havia tornado Roma, a capital do império, num centro cristão, a tal ponto de despertar a ira do imperador maluco, Nero, que se vê no seu plano diabólico de fazer uma reforma ali na área do seu palácio, toca fogo em quase toda Roma e coloca a culpa nos cristãos, em quem ele já odiava e sabia que o povo não gostava daqueles cristãos. Povinho esse que adora um Deus só. Povinho esse que se chamam de irmãos. Que coisa é essa? Mas é porque o evangelho já estava ali. Os primeiros cristãos sabiam. Eles tinham a essência missionária e era o que eles faziam a todo custo. A todo custo. Meus irmãos, alguns anos depois, em 112, Plínio, governador da Bitínia e do Ponto, na região da Anatólia, mais conhecida como Ásia Menor, na costa do Mar Negro, onde é hoje a atual Turquia, Plínio escreve para o imperador da época, Trajano, dizendo: tem um culto miserável aqui desse jeito, tem um culto miserável aqui. É um povo que eu estou tendo que matar eles, porque eles não se dobram aos nossos deuses, porque eles têm um só Deus, e ficam dizendo que esse Deus morreu e ressuscitou, e todos podem ter a vida eterna por meio desse homem. Eles não são criminosos, eles só não se dobram aos nossos deuses, estou matando eles. E assim a gente poderia continuar fazendo a retrospectiva de homens e mulheres que entenderam a missão, que entenderam a essência missionária do cristianismo, que sabiam o que fazer quando conheciam Cristo e estavam ali na sua vida, no seu dia a dia. Eles sabiam o que fazer. Eles sabiam o que tinham que fazer. E aí é por isso, então, que nós agora chegamos ao nosso texto. Eu quero mostrar para vocês que o nosso texto, Mateus 28, 18 a 20, que é a não onde a missão nasce. Ah, aqui é a primeira vez da grande comissão. Não, aqui é nós vermos ela completa, a árvore cheia de frutos, mas que já havia sido preparada por Deus. Nós estamos vendo aqui o Senhor Jesus dizer: olha, agora é a hora. Tudo que foi preparado aqui é a hora. E quero mostrar em três pontos para vocês que esta missão, que é uma ordem e é clara, ela nos dá uma motivação jubilosa. Ela nos fornece. Pode continuar passando, Nath? Obrigado, desculpa. Ela nos fornece uma ordem específica. Deus não nos deixou aí. Façam do jeito que parece certo, gente. E também uma promessa confiante. Nós temos uma motivação jubilosa, uma ordem específica e uma promessa confiante. Vamos lá, então? Uma motivação jubilosa. Mateus 28, versículo 18, diz assim a palavra de Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Amada igreja, quero chamar a sua atenção para a estratégia de Mateus, obviamente inspirado pelo Espírito Santo, coloca e conecta a realidade de poder e de vitória da ressurreição de Cristo no mesmo capítulo da realidade de poder e de vitória da missão. Isso não é aleatório, meus irmãos. Isso na literatura dos evangelhos é muito relevante. No mesmo capítulo que Mateus escreve o poder da ressurreição e o sentido de vitória que aquilo anuncia, ele coloca também a grande comissão. A grande comissão, a missão, meus irmãos, está recheada de poder e anuncia a vitória. Não vai dar errado, vai ser vitorioso. A missão, como instrumento do cumprimento profético pela vontade de Deus, vai acontecer. E veja, muitas vezes quando nós falamos da grande comissão, ou nós citamos muito rapidamente o versículo 18, e Jesus disse: todo poder me foi dado, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e nós focamos geralmente dos versículos 19 a 20. Mas escute, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, ele está dizendo: se cumpriu em mim aquilo que Daniel profetizou no capítulo 7, versículo 14. Veja o que Daniel, capítulo 14, 7, versículo 14 diz: foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. E aqui em Mateus 28, 18, o Senhor Jesus está dizendo: foi-me dado toda autoridade, eu sou o filho do homem escatológico de Daniel, eu tenho domínio, eu garanto a missão, podem ir. Podem ir. E a pergunta é: por que não estamos indo para os lugares onde os povos ainda não foram alcançados, meus irmãos? Mas como assim, Arquimedes? Não estamos indo? Não estamos indo. Dos 7.200 povos não alcançados, 6.200, e alguma coisa, não me lembro da fração agora, estão na faixa do mundo, que nós chamamos de cinturão resistente. É o local onde há perseguição, há miséria, e onde os campos estão brancos. E às vezes não queremos ir porque não é bom para a gente, mas nós somos cristãos. A gente não vive para a gente vive para Ele. E Ele está dizendo, eu tenho todo o poder, eu tenho toda a autoridade, podem ir. Não, mas o governo não vai deixar. Lá na lei do país é proibido pregar o evangelho. Não é aquele país que tem toda a autoridade, é Jesus. Não, mas veja ali, tem grupos terroristas e tal. Não é o grupo terrorista que nós deveríamos temer. É o Senhor Jesus, porque Ele tem todo o domínio. Todas as coisas foram dadas a Ele. Essa é a motivação jubilosa, meus irmãos. Nós fazemos missão por causa desse versículo. Nós fazemos missão por causa do versículo 18. Nós não fazemos missão porque Deus precisa de nós. Nós não fazemos missão porque se não fizermos, não seremos salvos. Nós não fazemos missão por qualquer outro motivo. Nós fazemos missão porque foi dado todo o poder. O Senhor Jesus é o Filho do Homem, aquele que reina. E nós temos que ir para ver a obra que Ele já está lá fazendo. É por isso que nós fazemos missão. É por isso que essa é a nossa motivação jubilosa. Nosso segundo ponto, a ordem específica. Mateus 18, Mateus 19, 20, diz assim a palavra do Senhor. Ide, portanto, fazei discípulos de todos os povos. A palavra no original é povos, e eu quero destacar aqui. É etnos, é povos. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Veja, irmãos, nós temos aqui o Senhor Deus dizendo, nós temos uma missão para fazer, e eu quero que vocês façam esta missão desta forma. Desta forma. Então, nós não temos que inventar nada. Nós temos que cumprir esta missão. Nós temos que fazer isto aqui. E nós temos duas ordens implícitas naquilo que temos que fazer. Para começar, sim, nós temos que ir. E quando nós estivermos lá, nós temos que fazer discípulos. Aí, alguém pode, vou só mencionar, caso alguém já tenha ouvido dizer que não são duas ordens, é uma, que é fazer discípulos, porque ide é um verbo fraco na gramática grega. Escute, ide, são dois verbos aqui, ide e fazer discípulos, é um verbo só, mateteu sater. O ide é um particípio, que na gramática grega é um verbo fraco, e o verbo imperativo é o fazer discípulos. Mas os gramáticos concordam de que quando você tem essa estrutura, um verbo forte, imperativo, próximo de um verbo no particípio, portanto fraco, o verbo forte empresta a sua força, a sua imperatividade ao outro verbo. E, portanto, você tem duas ordens. Vá e faça discípulos. E mesmo que nós não comentássemos essa questão gramatical, o contexto, obviamente, diz que é isso. O Senhor Jesus estava dizendo para eles, vocês vão fazer missão além de Jerusalém. Veja, vocês não vão ficar em Jerusalém. Vocês vão fazer missão em Jerusalém, depois vocês vão para Samaria e depois vocês vão aos confins da terra. E isso tem acontecido. Afinal de contas, nós estamos aqui. Afinal de contas, nós estamos aqui. Agora veja, o Senhor Jesus fala, faça discípulos. A pergunta é, como? Como fazer discípulos? E novamente, meus irmãos, nós não estamos sozinhos nessa. Porque o Senhor Jesus diz como vamos fazer discípulos. E Ele diz o seguinte, Ele fala, batizando-os e ensinando-os. Batizando-os, meus irmãos. Nós vamos ensinar as pessoas a terem compromisso com a aliança, com a nova aliança. Essas pessoas vão se comprometer com um novo estilo de vida. Elas vão se comprometer com uma nova forma de viver, porque, afinal de contas, são novas criaturas. E como novas criaturas, nós não sabemos viver. Nós precisamos que alguém nos informe. E aqui o Senhor Jesus está dizendo, ensinando-os. E essa palavra aqui, meus irmãos, eu quero destacar isso aqui, ensinando-os, é informando-os o que fazer intelectualmente. Uma mensagem é como fazer. Você chega num novo emprego, você participa de um novo grupo, seja lá o que for dessa ordem, e alguém vai dizer para você como você tem que ficar lá, como se vestir, como canta, como se procede, o que você deve fazer. É o que nós temos que fazer para fazer a missão, porque veja só, é assim que você forma um novo adorador. Multiplicar adoradores é o alvo da missão. Missão tem a ver com adoração. Missão, antes de ter a ver com salvação, tem a ver com adoração. Porque o objetivo final da missão não é salvar pessoas. Pessoas são salvas para chegar no objetivo final, que é serem adoradoras. Porque Deus é importante, nós não. Quando colidimos esses dois elementos, Deus sobressai. Então nós salvamos pessoas, a conversão ela não para na justificação. Não, a justificação é um pré-requisito para você ter um novo coração, ser uma nova vida e depois, instruído, você aprender a viver como um cristão. É o que nós temos que fazer em missão. Por isso ninguém faz missão plantando árvore. Ninguém faz missão plantando qualquer coisa, cuidando, dando comida, o que seja. Porque o que vai transformar o coração de pecadores é o Evangelho. Porque é o Evangelho, como diz Paulo no primeiro capítulo da sua carta aos Romanos, onde nós temos revelado a justiça de Deus. É a justiça de Deus que informa o pecador. Você é um pecador. E Deus é santo. E agora? Agora se apegue com Jesus, que é o justo e o justificador. E quando a pessoa recebe aquilo, ela está pronta para se comprometer com a aliança. Ela está pronta para ser um novo adorador. Ensinando-os. Ensinando-os. E meus irmãos, alguém poderia pensar, e geralmente pensam do seguinte, mas é difícil, Arquimedes, porque é constrangedor. É constrangedor você confrontar as pessoas com o Evangelho, porque, irmãos, o Evangelho não é um docinho, um algodão doce, que todos vão aceitar. Não é isso. O Evangelho, conforme nós percebemos aqui nas Escrituras, o Senhor Jesus imprime o Evangelho um movimento, nós chamamos nos estudos disso, um movimento centrífugo. Ou seja, pessoas vão ouvir a mensagem e não vão gostar e vão fugir dela. Por outro lado, pessoas vão ouvir a mensagem, vão aceitar a mensagem e vão querer vir cada vez mais para dentro da mensagem, o que nós chamamos da dinâmica centrípeta da missão. Atraindo as pessoas. E quem são as pessoas que são atraídas? O Senhor Jesus falou: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Portanto, não é uma preocupação daqueles que fazem missão atrair todos. Nós temos é que nos imprimir em fazer a missão a todo e qualquer custo, como os irmãos da cronologia que eu contei para vocês aqui. Eles pregavam o Evangelho. Eles ensinavam as pessoas sobre o que é ser cristão. Seja lá em que situação fosse, mesmo debaixo do governo de um Nero da vida. Isso é fazer missão, meus irmãos. Ensinar as pessoas a guardar todas as coisas que o Senhor Jesus ensinou. Deixa eu colocar isso de uma forma mais clara. Ensinar as pessoas a viver um amor obediente. O pastor Gustavo pregou hoje pela manhã aqui e falou sobre o grande e maior valor para um discípulo no Evangelho é a obediência. Porque o Senhor Jesus afirma que o seu padrão de amor que ele reconhece, João 14:23, aqueles que me amam me obedecem. Ah, eu amo Jesus para cá e para lá, mas não guarda as palavras do Senhor. Não é a nova criatura. Faz o que todo mundo faz. O Senhor Jesus não reconhece como amor, conforme João 14:23. E, obviamente, que expressão de adoração essa pessoa tem, como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 10:31. Quer você coma, beba, viva, faça o que você quiser, faça tudo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo está descrevendo um adorador, que é o que nós devemos ser, é o que nós devemos estar habilitados a fazer os outros serem. É isso que o Senhor Jesus está ordenando aqui, meus irmãos. Porque veja só, em Mateus capítulo 4, os discípulos são chamados a pescar em outros homens. Mas em Mateus 28, os homens são chamados a multiplicar adoradores. Nós somos chamados a multiplicar adoradores localmente ou transculturalmente. Onde quer que nós estejamos, nós temos que multiplicar adoradores. Pessoas comprometidas com a aliança, com o Senhor Jesus. Não com uma religião, como pregou hoje pela manhã o pastor Gustavo aqui, mas com uma pessoa, Jesus Cristo, Senhor e Salvador da nossa vida. E finalmente, irmãos, nós temos uma promessa confiante. O Senhor Jesus termina dizendo: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, irmãs, amada igreja, o Senhor Jesus sabe que não podemos cumprir com tão grande missão sozinhos. O Senhor Jesus não toma, está aí a missão e foi para a sua glória. Não, o Senhor Jesus está no campo missionário. Nós chegamos no campo missionário, quem já está lá preparando o solo dos corações? O Senhor Jesus. Quando nós nos incorremos, nos vimos em perigo no campo missionário, quem está lá? O Senhor Jesus. E mesmo na hora do martírio, quem está lá? O Senhor Jesus, como viu e experimentou Estevão, primeiro mártir da igreja, que no momento do seu martírio, vê o rei em pé diante do seu trono. E essa é uma imagem maravilhosa, irmãos. O soberano em pé, validando o seu servo ali naquele momento. O Senhor Jesus está conosco, irmãos. Nenhuma vida será ceifada sem que aquele que tem toda a autoridade permita, porque a morte agora é isso para nós. É apenas o momento em que nós seremos levados à presença do nosso Senhor. Veja, o apóstolo Paulo experimentou isso, irmãos. O apóstolo Paulo experimenta isso em Atos, capítulo 18, versículo 9 e 10. Veja o que diz. O Senhor Jesus diz para Paulo, que está em Corinto. Paulo já está meio injuriado, muita coisa dando errado, cidade difícil, ele está querendo ir embora dali. E o Senhor Jesus aparece para ele e diz o seguinte: Paulo, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará te fazer mal, pois tenho muito povo ainda nessa terra, irmãos. E o Senhor Jesus continua, meus irmãos, a nos dar essa certeza. Ele continua no campo. Ele continua fazendo a sua obra missionária. E nós tão somente somos chamados a participar desse, por privilégio desse momento. Porque não estamos fazendo localmente. Isso demandará de você um preparo, tempo de estudo. Que você se comprometa com a sua igreja local, para você aprender o que é o Evangelho. Tem dúvida? Pergunta. Pastor, me ensina. Eu quero saber, tem alguém lá no meu trabalho que eu quero investir, eu quero pregar o Evangelho para ele, eu quero transformar ele num adorador, eu quero, me ajuda. Mas a não ser que eu esteja muito diferente dos meus outros irmãos aqui, os pastores, Mas quase não ouvimos pedidos como esse. O Senhor Jesus estará lá conosco, meus irmãos. Porque veja, aquele que disse que tem toda a autoridade. Pode passar, Nath. Olhe para a tela. Veja o que eu destaquei. Aquele que tem toda a autoridade é o mesmo que nos manda aí a todos os povos pregar e ensinar toda a sua vontade. Esse é o mesmo que estará conosco todos os dias. Porque Ele é todo-poderoso e Ele nos dá todas as condições para que nós cumpramos com a ordem da missão. Não temos absolutamente nenhuma desculpa para não encararmos a vivência missionária que está impressa no DNA da nossa fé, para não vivermos a herança missionária do qual nós somos herdeiros da igreja primitiva. Portanto, meus irmãos, eu quero terminar respondendo a questão, que é simples e é claramente conhecida nas Escrituras. O que é missão? Missão é alcançar os não alcançados. Os não alcançados podem ser os paquistaneses. Os não alcançados pode ser o seu colega de trabalho. Pode ser aquele que todo mundo diz, esse aí não, esse aí nunca. E você às vezes acredita, porque você está pensando em você. Não, eu não consigo, não é você. O poder está na palavra que você vai ensinar, que você vai pregar. Talvez há com custas para você. É alcançar os não alcançados, pregando o evangelho bíblico da justiça de Deus. Ensinando-os a se comprometer com Cristo, para que sejam novos adoradores, capacitados a alcançar outros pedidos. Essa é a ordem que nós temos que obedecer. Essa é a ordem que nós temos que obedecer. E nós temos a validação daquele que tem toda a autoridade, o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque veja, a missão será cumprida, irmãos. A missão será cumprida. O privilégio é dado a todo aquele que se aproxima e se empenha para poder participar disso. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé, meus irmãos, para que nós possamos responder à mensagem do Senhor com consciência, com animação, com zelo, com fogo no coração, meus irmãos. Cante ao Senhor. Cante ao Senhor, não cante porque está na liturgia, cante ao Senhor e responda a mensagem de Deus para a sua igreja nessa noite. Que Ele nos abençoe. Amém.